Virado aqui pelo Mateuzinho. O Mateuzinho tenta uma passagem na ponta direita. Recebeu, dominou e abriu lá na extrema direita. Olha o cruzamento do Mateuzinho. Bola na segunda atrás. Batida. Caixa!
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 Gol do Corinthians! Aos 42, quase 43 minutos. A bola batida seca.
Labiat
acabou de entrar. O Claudio ainda brincava com o nome dele. Pro fundo do barrante. Uma bola batida na diagonal. No canto esquerdo. Entrou um golaço do Corinthians aos 42 minutos da etapa final. Bom, Rezende.
Boa jogada do Corinthians. Dessa vez pela direita. Cruzamento do Mateuzinho. Pro segundo pau. Bola passou por toda a zaga do Galo, mas não passou pelo jogador que entrou há pouco no jogo, Labiat. Pegou de canhota na veia. Na veia. Chute cruzado, sem chance, já dentro da grande área. Canto esquerdo baixo do Everson. Para incendiar a Arena Corinthians. Labiat. Um para o Corinthians. Galo nada.
Oliveira, Supermercados BH e você.
É, a gente falava muito no primeiro tempo, né, Caixa, do Atlético traduzir em gol o seu melhor momento no jogo, porque senão depois toma um castigo, né? Então foi o que aconteceu, parte final do jogo, a liberdade pro Labiat, que pegou muito bem na bola, né? A ideia da marcação era que ele parasse a bola para depois finalizar. Ele teve uma felicidade incrível, não deu pro Everson também. Mas eu acho que o pecado aí foi não ter aproveitado o seu melhor momento no jogo, que foi no primeiro período, né?
Juan, pra fazer o lançamento aqui na esquerda, chega no número do Lodge. Lodge domina, aberto para a ponta esquerda, tenta puxar para a tabela, toca a bola para Franco. Fecha-se todo, agora equipe do Corinthians. O Atlético terá os minutos de acréscimo para tentar alguma coisa. Eu já tenho 44 e meio, vai Galo. Cissé, ele domina, aberto para a ponta, vai tentar um toque de bola na ponta direita. Ainda o Cissé abriu, boa bola. A bola é boa na direita pro Coelho, acerta aí Coelho na área. Chegava o Cacirna para tentar a cabeçada, acabou perdendo a bola, ela fica para a equipe do Corinthians com o Cacerna cometendo falta. Oi!
E vai mudar o Galo agora com o placar adverso. Vem Cauã Soares. É aí o Cauã com a número 29, centroavante do Atlético. Vem pro campo de jogo. Vai sair o Alan Franco. Então ele tira um volante agora e coloca um centroavante. Vai tentar ir no finalzinho com dois centroavantes na caixa. Cacierro e Cauã.
Tá certo. E nós vamos até 50. 5 minutos de acréscimos. Está marcando a arbitragem no futebol e no rádio do Brasil. Girando o time pra cá do futebol. 45. Vamos a 50. KTO informa o placar mudado agora. Um para o Corinthians. Labiat fez o gol. 0 pro Galo da Massa.
Bola rolando no Indepa, reta final. Vamos até 50. Agora 49, 1 para acabar. O América vai perdendo de virada. América 1, Vila de Goiás 2.
Também nos acréscimos na Série B do Brasil, Avaí Goiás, Florianópolis 0-0.
Itatiaia, futebol
bem emoção, é com Caixa na maior do Brasil. Obrigado com toda a equipe internacional no rádio, no YouTube, Unimed BH, 55 anos nosso. Tempo é feito de cuidado. Terá aí o Atlético agora 4 minutos para tentar alguma coisa. Está aqui no campo de defesa o time do Galo para sair do jogo. Bola dominada pelo setor esquerdo para Brandi, gira a bola aqui para cima do Juan. Juan vem pelo setor direito, parando, prendendo, girando a bola na direita. Ela vem para o número do Natanael, rolando a bola para Juan. Ele vem para tentar fazer o levantamento de bola. Vai se salvando. Da equipe do Corinthians, o Galo ressuscitando mais um no Brasileirão. A bola aqui atrás, dominada pelo time do Atlético, dominada ali pelo setor direito para Natanael. Lá vem o Nata, ele vai tentar fazer o lançamento de bola na ponta esquerda, vem pro Minda, uma bola chegando, zagueiro cortando, bola vai voltando, passa ali pelo lado e o Yuri Alberto é lançado lá no comando e lançou pro Memphis Depay. Vem bem para cortar, bem Natanael, aqui atrás tirando o perigo da boca do gol. Ela volta pela ponta esquerda, dominada aqui pelo setor esquerdo, vai descendo o Minda, ele passa por um
acabou.
Mas ainda o Alan Minda na ponta esquerda. Já, o Minda disparou aqui na ponta esquerda. Ainda ele, na hora de ganhar o 10. Ele pisou na bola. Diga, Hugo Sérgio.
Caixa encerrado no Indepa. O América segue sem vencer nessa Série B. Perdeu de virada. Um América 2 Vila. O pós-jogo no YouTube da Itatiaia. Com Enio Lima, Caixa.
É, mais uma virada toma o América, hein? Que coisa. Sai na frente, não consegue sustentar. Podendo dar a mão com o Galo aqui também, que toma um gol aos 42 minutos, meu Deus. Futebol pelo rádio, futebol pelo YouTube, Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. 47, quase 48, pressa nenhuma pro goleirão Hugo Souza cobrar o tiro de meta. Ele vai tomando posição para fazer a batida, o torcedor do Corinthians canta feliz da vida, porque consegue fazer o gol quase no limite do tempo regulamentar. Ela volta ali pelo setor esquerdo, saindo pela lateral. É bola a favor do Corinthians, do campo de defesa, vai sair jogando no campo de defesa, sem pressa nenhuma de novo, o Corinthians para cobrar o lateral. Vão ganhar o tempo, Rubens, que quiserem aí, né? Porque já temos 48, Rubinho.
O Corinthians que não fez muita coisa no jogo, né, Caixa? Agora que não vai fazer. Vai deixar o tempo passar. Vai vencendo por 1-0, informando o Nimed BH.
Mas vai dar, ó. Dominando a bola o Michael, faz a abertura de bola pro Minda aqui na ponta esquerda. Minda devolve a bola para Michael. Michael domina pelo setor esquerdo. Devolução na ponta canhota. Chegou na linha de fundo. Zagueiro corta. Afasta o perigo lá atrás e tira o perigo da boca do gol. E tira. E joga a bola para o primeiro ataque. Sobe na cabeçada. Zagueiro Atlético para cortar. Volta a bola para Natal. Olha o Nathan dominando na defesa e fica dominando a bola pelo campo de retaguarda. Sai jogando ali pelo setor direito. Tenta diminuir o domínio de bola na grande área. O Atlético vai tentar a descida. Sofre uma entrada por baixo. O árbitro está marcando 49. É todo mundo para a área, né? É isso aí, Everson. Vai todo mundo para a área. O Atlético vai tentar aquela bola bandida lá na grande área no finalzinho, hein? Vai todo mundo para dentro da grande área. O Everson vai para fazer a batida. Quem sabe agora sorte não só para favor do time do Galo. Porque tomou o gol aos 42 numa partida que não merecia perder. E tomando posição, Everson. O paredão da massa vai jogar a bola ali, bola lá, autorizada a cobrança. Jogou dentro da grande área. Subiu a zaga para cortar. E tira o perigo da boca do gol. É lateral pro Galo, tem que bater rapidão. Tem que bater rapidão, porque senão ele vai terminar o jogo. 49:50. Vai jogar na grande área, Alonso. Vai todo mundo pra dentro da grande área. Capricha, Galo. Quem sabe a sorte não sopra a favor uma hora. Atenção, Alonso jogou na área. Casierra, bola pra trás. Juan bateu, ela vai entrando. Bate, rebate, afasta de qualquer forma o zagueiro. Tirando o perigo da boca do gol. O Atlético estava chegando bem. Volta a bola para Everson. Ele vai apitar. Apita o árbitro. Termina o jogo. Para o Corinthians, 0 para o Atlético. É demais, Thiago Reis.
Ei, Caixa. Ei, Galo. Ei, Galo. Nossa, mãe. E o América, hein? Ei, Coelho. Coelho, lanterna da Série B, tomou a virada dentro de casa. A situação do América é absolutamente dramática. Cláudio Rezende, gramado aí em São Paulo. Essa derrota não estava nos planos, hein, Rezendão?
Claro que não, né, Thiago? O Atlético controlou o jogo, como disse o Ale Oliveira. Teve o primeiro tempo, as melhores oportunidades, mas o gol não saiu. Segundo tempo, castigo no finalzinho. E essa derrota é mais uma do Galo fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Galo, como visitante, Thiago, conseguiu 4-0 sobre a Chape, lá em Chapecó, e no Mineirão contra o Cruzeiro, naquela vitória do Clássico. Só isso e nada mais. Muitos poucos pontos, apenas 6. Aí tem que melhorar hoje. Foi por pouco, mas de novo a derrota, Thiago. É buscar explicações. Eu vou descer, eu vou ali pros vestiários para ouvir daqui a pouquinho o Barba Domingues no pós-jogo Itatiaia, Thiago Reis.
É isso, Cláudio Rezende. A partir de agora, vamos juntos com o pós-jogo da Itatiaia para 7, Cabete. O Atlético perdeu, o Coelho também. É o pós-jogo com toda a análise, com toda a informação para você. O pós-jogo da Itatiaia para 7, Cabete.
Pós-jogo Itatiaia 7, Cabete. Aqui, a bola análises, entrevistas e muita informação ao vivo para você com o primeiro time do rádio. Oferecimento 7KBet.
Deu mole, hein? Galo deu mole. A partir de agora, 7KBet, você participa com a gente. O que, que pegou com o Galo e o que, que faltou pro Atlético hoje? Já já eu quero ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Manda aí o seu áudio no seu nome e seu bairro. Eu quero te ouvir. 99651-9657. Anotou? 99651-9657. Alô, massa do Galo. O que, que tá pegando, hein? O que, que faltou pro Galo hoje? Manda aí o seu áudio de qualquer lugar do planeta. Você é o meu convidado, você é minha convidada. Aquele áudiozinho ali, 40, 45 segundos no máximo. Manda aí seu nome, seu bairro, sua cidade, seu país, né? Tá fora do Brasil. Todo mundo pode participar. Eu quero te ouvir. 99651-9657. Eu quero ouvir você, torcedor, você, torcedora. O Galo não aguentou, hein, Galo? Galo, é o pós-jogo da Itatiaia para 7K. Emoção de ver a bola rolando, coração acelerado é única. Segurança, confiança da 7K. Tudo fica melhor, viu? 7KBet, cashback esportivo, saque rápido, contra-ataque, provedor, transmissão ao vivo, suporte 24 horas. Acesse aí 7k.bet.br. Aposte na diversão, sempre na responsa. Para maiores de 18 anos, portaria SPA/MF. 3222 de fevereiro de 2025. O Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo, Ale?
É, você sabe que esse Labiate aí, esse holandês aí, é um filho da mãe, né? Porque ele é destro, meu, pra piorar a situação, ele é destro. Ele pegou uma bola de canhota que é muito difícil. Você é um atacante, um grande finalizador, mas você sabe, né, que a bola cruza a área inteira pra você pegar de primeira. É muito complicado. Com o pé que não é o dominante. Tanto que o Coelho que tenta chegar para travar, para fazer a marcação. Mas vou te falar, cara, não dá nem para culpar, porque como que você vai imaginar que o cara vai pegar uma bola dessa na veia, né? Ele teve algum espaço, é verdade, mas é difícil, é uma bola muito difícil. O Labiate realmente foi muito feliz. Parece que depois de muito tempo ele confirma, ele justifica a contratação. É, que parecia só na parceria, na amizade mesmo com o Depay, né? Mas eu vou fazer um voto para um jogador que eu não sou fã, mas acho que vinha tendo uma boa atuação, que é o Juan Tressold, né? Aí tomou o gol aos 43, né? Claro que fica um sentimento ruim, né? Fica um gosto amargo, mas eu achei que o Juan Tressold vinha fazendo uma partida muito segura, viu, Tiagão?
O voto de Ale Oliveira no pós-jogo 7KBet para... O zagueiro, você votou no Labiate ou no Tressold? Foi a menção honrosa, né?
Não, o Tressold é o meu voto. O Labiate é o que deveria ser. Mas o meu voto mesmo, verdadeiro, que eu coloquei na urna, é do Juan Tressold, ok?
Entendi sem entender. Ô, Cláudio Rezende, seu voto. Cláudio já desceu, vai para a entrevista com o Barba Domingues. Já o Cláudio Rezende pode votar aqui no Melhor em Campo. Ô Rubens Júnior, seu voto.
Vai pro Mateuzinho, Thiago.
E o seu voto, Caixa Mário Henrique, pra 7KBet, pós-jogo da Itatiaia, seu voto, Mário.
Eu não sei se tem cartão ativo, mas ele tomou um cartão bobo, viu, Thiago Reis? O Cláudio tava aqui comigo na cabine e falou, ah, que bobeira deu esse Juan tomar um cartão desse, né?
Ô Mário, parecia até que ele tava querendo férias mais cedo, viu, Mark? Pelo amor de Deus.
É, né? Foi demais, né? É. Mas tá, vou acompanhar o Ale aí, quando eu tô em dúvida, eu acompanho o comentarista, mas fica esse puxão de orelha nele aí, viu? Pelo amor de Deus, a maré já tá boa, né, Juan? Duro.
Ô, Caixa, aproveitando em bala então, você já deu puxão de orelha no Tressold, analisa o restante, os demais jogadores. Galo tomou um gol no apagar das luzes, perdeu para o Corinthians 1-0. Fala aí, Caixa.
O Galo, Thiago Reis, não merecia perder esse jogo hoje aqui para o Corinthians. Merecia ganhar também? Não. Porque jogou um bom primeiro tempo, teve boas oportunidades. No segundo tempo não jogou tão bem assim. mas estava levando o empate, que eu acharia um resultado justo. Tinha falado isso há pouco tempo, pelo andar da carruagem na Neoquímica Arena. Então, o Atlético dá uma bobeira, né? Toma um gol aos 42 de um Corinthians que, eu vou te falar, é feio esse time, hein? Do Corinthians é feio. Se o Atlético não tá bonito, o Corinthians também é um time muito feio, que achou uma bola aos 42 minutos e acabou conquistando a sua vitória. Já tinha o Yuri Alberto em campo, entrou o Depay, no Memphis, que é um jogador que preocupa a zaga, e esse Labiate, que entrou também no segundo tempo, que fez o gol. 1-0 para o Corinthians. Eu repito, o empate seria de bom tamanho para o Atlético aqui em São Paulo. Toma o gol no finalzinho, a torcida fica chateada, passar uma semana de novo chateada com o Atlético, que ainda terá o jogo contra o Vasco antes da Copa do Mundo, Thiago Reis.
Boa, Caixa, é a despedida do Galo, né? Antes da pausa pra Copa do Mundo, a Itatiaia na contagem regressiva, faltando 18 dias para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. A Itatiaia convocada, vamos juntos na maior cobertura do rádio no Brasil, na Copa do Mundo. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, já já vou ouvir a galera, hein? Quero ouvir a torcida do Galo, você manda a sua mensagem no 99651-9657. Participa comigo, bora lá, quero ouvir a massa. Normal, tropeço. O que faltou pro Galo, hein? Quero te ouvir já já no pós-jogo da Itatiaia.
Ô, Thiago,
pra Sete Cabete. Vota aí, Rezendão, melhor em campo. Ficou faltando você, Claudio.
É, eu vou com o Malê também. Gostei do jogo do zagueiro Juan, do Atlético. E eu já estou aqui posicionado na sala de imprensa para que a gente possa ouvir daqui a pouquinho o técnico do Atlético, Barba Domingues, para explicar aí por que que o Galo de novo, né, perdeu no finalzinho esse jogo importante do Campeonato Brasileiro. E é bom destacarmos que agora, né, Thiago, antes da parada para a Copa do Mundo, no Brasileirão, o Galo tem mais um jogo fora de casa, é contra o Vasco, domingo que vem, 16h, São Januário. E para esse jogo, os atletas que estarão na Copa do Mundo, o Galo tem o Júnior Alonso, tem o Alan Franco, tem o Alan Minda e também o Preciado, né, da seleção do Equador. Esses aí já estarão liberados. E o Juan, que foi escolhido melhor em campo, hoje está suspenso. Então a zaga vai ser outra zaga, né? Porque o Alonso vai pra Copa e o Juan tá suspenso. Mas antes do Vasco, Thiago, quarta-feira tem decisão pro Galo Sul-Americana. Tem que ganhar o jogo, só a vitória coloca o Galo na próxima fase. É o jogo contra o Puerto Cabello da Venezuela na Arena MRV. Já tô por aqui no nosso pós-jogo Sete Cabete.
Boa, Cláudio Rezende. Aliás, o Vasco, o próximo adversário do Galo, tá em campo neste momento, há 6 minutos, enfrentando o Bragantino em São Januário. Vascão da Gama contra o Bragantino, 0-0. E a Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Vai construir mais 2 áreas de escape no Novo Anel para prevenir acidentes, salvando vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. O Ali Oliveira, quando a gente espera, né? Pensa que o Galo vai emendar uma boa sequência, tá firmando o time. O time vai lá e patina de novo, Ale.
Você perder pro Corinthians não é um resultado que você possa achar horroroso, né? O Corinthians, historicamente, tem provado que é complicado jogando diante do seu torcedor. Mas é um Corinthians vivendo um momento diferente, né? Um Corinthians que estava ali beirando a zona do rebaixamento, que vinha de uma sequência ruim, um campeonato brasileiro ruim, né? E que no primeiro tempo o Atlético conseguiu ser melhor. Achei que neutralizou as principais jogadas e jogadores do Corinthians, fundamentalmente o Garro e o Yuri Alberto. Teve um bom comportamento defensivo, inclusive na bola aérea, que é um dos fortes do Corinthians, principalmente com o Gustavo Henrique. E até teve ocasiões de gol, não teve chute no gol, mas teve ocasiões de gol, assim. Teve algum volume ofensivo, contra-ataque e tal. Se mostrou um time que sabia o que fazer em campo. No segundo tempo, e por isso que a preocupação no primeiro período, conversando com você, conversando com o Caixa, sempre foi de matar essa cobra, né? Porque no segundo tempo o Corinthians voltaria mais ofensivo, isso aconteceu com as alterações. Eu acho que o Fernando Diniz melhorou o time, né? Até porque fez um primeiro tempo muito, muito ruim, botou um time muito mais ofensivo, de toque de bola, com qualidade. Eu acho que só a entrada do Depay já dá uma incendiada na torcida, no time, né? Mas enfim, o Caio César também entrou bem, o Alan tem um bom toque de bola e esse Labiate que acabou fazendo esse golaço aí. E acho que o Atlético também demorou um pouquinho para fazer as alterações, o Bernard já estava cansado há muito tempo, já não estava conseguindo ser tão efetivo na marcação, inclusive cometendo algumas faltas e principalmente na ligação do contra-ataque. A saída do Vitor Hugo foi um prejuízo, e aí ele deve responder sobre isso, né, o Barba, mas evidentemente que deve ter sido por motivo de saúde, assim, né, de não aguentar mais fisicamente, porque o Vitor Hugo, para mim, vinha sendo o melhor jogador do time, e o Atlético demorou para mexer e não conseguiu resistir na parte final do jogo. Não foi uma partida desastrosa do Atlético, foi inclusive um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor, mas de qualquer maneira eu acho que não muda assim a sequência do trabalho do Eduardo Domingues. Eu acho que ele tem que continuar fazendo ali as suas descobertas, buscando encaixes, buscando formação, sabe? Não pode perder de vista o que o time evoluiu, mas realmente no segundo tempo ficou devendo, talvez por desgaste e também pelas demoras para substituições, viu, Tiagão?
Muita lentidão também do Barba. É incrível, né? A gente falava no início, olha, pô, tá encontrando um time base, hein? Parece que agora vai, mas toda vez. Aliás, esse filme se repetiu várias vezes até aqui na temporada, né, Ale? Você faz um bom jogo, aí a gente vem jogando pra cima, vai, agora o Galo vai embalar. Jogo seguinte, patina, Ale.
E fundamentalmente, como visitante, tem tido muita dificuldade, né? O Claudião disse aí, só uma vitória fora de Belo Horizonte, né? Como visitante, só ganhou do Chapecoense fora de Belo Horizonte. Claro, teve essa vitória no Clássico, que é muito importante, mas fora de BH, só uma vitória no Campeonato Brasileiro. E aí acontece nessa de um campeonato muito equilibrado, né, Tiagão? O time não sai do lugar, fica ali patinando. Se vencesse hoje, podia se aproximar dos cinco primeiros. Agora já se aproxima perigosamente ali da zona de rebaixamento. E você vai tendo um pouco mais de insegurança para trabalhar, que não é o ideal, longe disso. O Atlético, que evidentemente vai ter que voltar suas atenções ainda para a Sul-Americana antes do último jogo do Campeonato Brasileiro pré-Copa do Mundo, mas realmente não dá aquela embalada, né? Não tem aquela sequência positiva. E hoje, por pouco, né, cara? Eu fico pensando, né, que, poxa, por 2 minutos ali do tempo regulamentar, o time tentando segurar o resultado, não era aquele sufoco também. A verdade, você quer que eu fale a verdade? Eu falo a verdade pra você.
Fala a verdade.
O nosso ouvinte mesmo. O jogo foi ruim, né, Thiago?
Tecnicamente, né?
O jogo foi ruim, até ali, quase que a metade do primeiro tempo, ninguém tinha chutado a bola na casinha.
Foi mais brigado do que jogado nesse primeiro tempo ali, né?
De muita vontade, muita determinação, mas assim, é longe de ter grandes jogadas, né? Jogadas assim, plásticas e lances mais técnicos, né? Foi uma guerra, e nessa guerra aí o Corinthians, eu acho que soube usar melhor as suas armas, principalmente aquelas que vieram do banco de reservas.
O Ale, você sabe que pra mim, quem mais exemplifica essa oscilação do time do Galo? Coelho. Um dia você fala, nossa, esse Coelho é bom, hein? Aqui, melhor em campo, né? No último jogo. Arena MRV, Coelho, melhor em campo, gol, assistência. Aí no jogo seguinte já tropeça na bola, hein?
Na verdade, eu acho que às vezes até no mesmo lance, né? Ele faz um drible aí, ele levanta a cabeça, aí ele tem 850 mil opções, ele sempre escolhe errada, né? Impressionante. Então, no mesmo lance, ele vai de Pelé a Macalé com uma tranquilidade assim, incrível, né? Então, se você pegar o DVD do Coelho, deve ser bom pra caramba, né? Ele vai ser vendido pra Europa com facilidade, mas se você assiste o jogo, é muita decisão equivocada, é muita coisa que ele ainda se precipita, que ele pode ser mais solidário. Eu acho que não é nem por maldade, né? Não é nem por maldade, mas enfim, é um cara que se dedica, que corre, que tem um lance de habilidade, mas muitas vezes acaba tomando decisões equivocadas. Hoje a gente teve alguns exemplos disso.
Rapaz, já viu, Claudio? Nós vamos também com informações no Independência, a bicho tá pegando. América segue sem vencer, um vexame, né? Um tremendo vexame. A campanha do América na Série B perdeu de virada, Rezendão, 2-1 para o Vila Nova. Técnico Roger, muito cobrado, Roger Silva, pode deixar o comando do Coelho, que não é
nada o culpado, né? Passa nada por ele, o time é muito mal montado, muito ruim. O América numa situação financeira dramática. Coelho perdeu de virada 2-1, o Galo perdeu para o Corinthians 1-0. São informações no pós-jogo 7KBet. Papai do Cláudio Rezende, o Rezendão pai, tá triste lá em Três Pontas, né, Cláudio?
É, tá com certeza bravo, né? Porque parecia caminhando, né? A vitória do Coelhão aí, você falava do intervalo, né, Thiago? O Coelhão tá fazendo bonito, aí tomou virada no segundo tempo. Aqui no Galo, Thiago, que chama atenção mais uma vez, é que o Barba trouxe o Dudu, mas não usou, hein? O Dudu continua com 12 jogos, ele não pode completar o 13º para inviabilizar uma saída para o meio do ano. É, não é que o Dudu tenha alguma proposta, alguma coisa já encaminhada, mas é fato que não vem sendo utilizado. Não completou o 13º jogo e, sinceramente, né, Thiago? Não deve completar contra o Vasco na última, antes da parada para a Copa do Mundo. Então, Dudu hoje ficou de novo no banco e não entrou, hein?
Ô Cláudio, tem uma expressão que diz o seguinte: um pingo é letra. No caso do Dudu, tem pingo, acento, exclamação. Tem
que mas vou te falar, cara, hein, o professor aí de Porto, o Pasquale aí do... Então por que que leva, cara?
Ah, isso é verdade.
Por que que leva o cara, meu? Põe o menino da base. O menino da base ali, só dele estar no banco ali.
Porra, vivendo um sonho,
pelo
né?
Pelo amor de Deus, meu. O moleque vai ficar feliz da
já
vida.
Já que não é pra entrar mesmo, né?
É isso, pô. Já sabe que o cara não vai jogar? Põe um moleque lá, pô. Põe um moleque da base, prestigia, dá moral. Pô, isso aí não é que o moleque que for, qualquer um, o Joselito, põe o Joselito lá. Toda a categoria de base, ela vibra com isso, Tiagão. Com uma oportunidade, sabe? Pô, você valoriza todo o setor, sabe, das categorias menores. Pô, o moleque da base, essa novela que o Platão tá trazendo, acontece faz tempo, já aconteceu com o Igor Gomes, que hoje não trocou a roupa, acontecia com o Scarpa.
Até essa vez o Igor não viajou, né? Nem viajou.
Então, mas Igor aconteceu Gomes. No passado com o Igor Gomes, acontece agora com o Dudu, acontecia com o Scarpa antes dessa lesão, sabe? Então pra quê que põe na relação esses caras, meu? Se ele não vai usar, pra que que ele faz isso, meu? Não dá pra entender, juro por Deus que não dá pra entender.
Tem explicação, Cláudio?
Não, é porque ele tá preferindo trazer o Dudu, até porque atacantes no elenco, o Galo tem isso aí de atacante no elenco mesmo, ele tá trazendo todo mundo. Ele poderia trazer, aí o Alê falou, garoto mais jovem, né? O Galo tem uma decisão no sub-17 aí, mais uma, né? Inclusive a Itatiaia vai transmitir, já fica o convite para o nosso ouvinte que tá acompanhando aqui o nosso pós-jogo, terça-feira a partir de 7:15 da noite, é a decisão da Copa do Brasil sub-17, Galo e Furacão na Arena MRV. Ingressos R$10, preço único, e R$5 para sócios Galo na Veia. Então é para a turma comparecer e apoiar o Galinho. Ou traz menino mesmo, Thiago, ou o profissional, ele está trazendo todos os atacantes, né? E ele trouxe o Dudu mais uma vez.
É, rapaz, não tem muita explicação. Quero trazer o torcedor pra roda, hein? Alô, massa do Galo, bora lá, manda aí sua mensagem de áudio em 99651-9657. Pós-jogo da Itatiaia, 7KBet. Aí nós vamos ver a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. A chuva deu um tempo, hein? Nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. É o trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas em vilas e favelas, Prefeitura de Belo Horizonte. Galera, também no YouTube, você pode interagir conosco aqui no pós-jogo nos canais de YouTube da Itatiaia. O Flávio Oliveira tá na bronca com o Barba Domingues, o Bauer Melo, Rafael Souza, o Ricardo Cunha, tá todo mundo aqui, ó, interagindo com a gente. O Gilmar Andrade, boa noite, careca. É o Ale Oliveira, né? Assim. O Dante Gonçalves, o Ellison Oliveira. A turma tem uma turma que não gosta do Alan Franco, Ale. O L Silva tá dizendo isso fora, Alan Franco. É culpa dele, Ale?
Não, não é culpa dele, não. Mas eu sincero e honestamente, não entendo mais. No passado eu entendi, não entendo mais porque ele tem um lugar cativo que ele tem que ser titular absoluto, principalmente no meio campo. Você tem boas opções, você tem o Pérez, você tem o Alexander, sabe? Você tem boas alternativas e ele é um intocável na cabeça do treinador. O ano passado você nem tinha primeiro volante, embora não seja exatamente a função dele, mas ele vinha fazendo. E aí você meio que ficava preso, tanto que ele jogou muitas partidas em 2025, vinha sendo assim em 2026, só que agora você tem outras opções. Inclusive, foi o que eu falei na jornada esportiva ali, no pré-jogo, colocar o Alan Franco de repente na lateral direita, já que o Natanael é um lateral mais defensivo, que tem as suas claras limitações, o Preciado não foi, mas você pode colocar o Alan Franco na lateral direita. Agora, diferente do que acontecia em outras temporadas, você tem alternativas, porque o Alan Franco, ele faz tudo mais ou menos, mas não faz nada bem. Você não vai ver um jogo horroroso do Alan Franco, mas você nunca vai ver um jogo maravilhoso dele. Então, como você tem outras opções, eu acho justo que você dê uma olhada com carinho para elas. Mas tem umas coisas que não adianta, que é o treinador, que ele vê, enxerga umas coisas que a gente não vê, né? Por exemplo, o Alexander demorou muito, um século para ele saber que estava no elenco. Colocou, ele tá indo bem, mas não dá sequência, não adianta. Então, assim, o Minda seria a minha opção. O Minda, inclusive, faz a jogada, uma das poucas jogadas do Galo no segundo tempo, foi do Minda, que fez um cruzamento tão bom que quase que o Bernard faz gol de cabeça. Mas ele prefere sacar o menino. Essa do Alan Franco, realmente, eu questiono também, sabe? Porque você tem boas opções no meio campo, jogadores inclusive mais técnicos ou da função, como é o caso do Pérez, e ele acaba fazendo do equatoriano quase que um intocável desse elenco.
Ah, lembrando que tem bola rolando, Vasco e Bragantino estão empatando 0-0, o Atlético despencou na tabela, né? A gente dizia que uma vitória no intervalo, se o Atlético vence, ia chegar ali no G5, fica coladinho no São Paulo. Atlético nesse momento é o 12º, 21 pontos, e ainda pode perder mais uma posição caso o Vasco da Gama vença o Bragantino. O Vasco agora é o 15º, com os mesmos 21 pontos do Atlético. É, foi muito ruim, muito ruim. O Vander Eustáquio tá dizendo que a culpa é sua, a culpa é minha, Thiago Reis.
Sim.
Você não fala do Barba, cara, pelo amor de Deus, ele não tira o Alan Franco, time cansado, olha as trocas que ele faz, fecha o time, ele fica igual um 4 de paus na beira do campo, ninguém aguenta esse cara mais, mas a culpa é sua, Thiago Reis. Ô, Vander, tá vendo? Eu falo, não tem problema. Mandou, a culpa é minha, culpa é minha, eu me retiro. 8 horas se é pro Galo ganhar, eu me retiro, viu? O Vander Eustáquio de Assis tá registrado. Aqui a gente registra o elogio, a crítica, tudo é espaço democrático pra você participar com a gente, pra você interagir. O Gilson Oliveira, o Gilson tá nos acompanhando em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Tá vendo a gente pela live, tá vendo que eu e o Ale estamos agasalhados. Aqui tá frio, né? Lá no Espírito Santo, litoral, né, amigo? Tá um calorzinho, aí sim, viu? Oh, saudade de uma praia, meu filho. Obrigado pelo carinho da audiência. O Guilherme Tiengo também tá aqui, bravo. Com o Barba. Oh, Barba deixa o Galo morto, não tem condição. Joga pra segurar o empate, não pode. Tem camisa, tem história o time do Galo. Jogou pra empatar, ali na sua observação. O Guilherme Tiengo tá pensando assim, você concorda?
No segundo tempo, acho que sim. Acho que também em função das mudanças do Corinthians. Acho que da imposição do Corinthians com algumas alterações. E também por causa do desgaste. Mas realmente o Atlético tava pensando muito mais em administrar o resultado de igualdade do que propriamente matar o jogo, né? Eu acho que ficou mais com esse perfil mesmo pro segundo tempo.
São 8:52, hein? Pós-jogo da Itatiaia para 7K, 7KBet, para você se divertir, para palpitar em 7KBet. Tudo para você se divertir com cashback esportivo, saque rápido, contra-ataque, provedor com transmissão ao vivo, hein? É 7k.bet.br. Mas lembrando, para maiores de 18 anos, viu? Vamos ouvir a galera. A Itatiaia abrindo espaço pro torcedor. Daqui a pouquinho tem o Barba Domingues. Aí já sabe, né? Claro que sim, claro que não, claro que não. Como é que é? É o Barba Domingues, mas lá vamos ouvir, vamos tentar entender o que diz o Barba Domingues, mas eu quero saber da galera, eu quero ouvir o torcedor com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, você participa comigo de qualquer lugar do planeta, até esquentou, vou até tirar a blusa de frio aqui, ó, ficou mais quente, a América fez raiva, o Galo também, Galo deu mole, hein? Ê, Galo, Galo perdeu. Deu para o Corinthians 1-0, enquanto o América tomou a virada no Independência 2-1, lanternaço da Série B, o Coelhão. Eu vou ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre jogando pra cima, moçada! Tia, canta aí, Ale!
Seu nome, seu bairro.
Tiago. Seu nome, seu bairro.
Tiago.
Seu nome,
meu. Ah, é isso. Vamos ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, hein, que vai construir mais duas áreas de escape no Novo Anel para prevenir acidentes, salvando vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Fala comigo. Seu nome, seu bairro.
Amigos da Itatiaia, boa noite. Geme de Nações Unidas, Sabará. Time do Atlético, primeiro tempo, joga demais. Um segundo, cai muito, né? Agora era pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Não matou. Tá faltando, sabe? Alguma coisa no Atlético, no ataque ali, que não tá funcionando. E aí fica complicado, né? Mas assim, de mais a mais, jogamos bem. Corinthians achou uma bola que achou foi fatal. Um abraço.
Outro pra você aí nos Nações Unidas, né? Nações Unidas é Sabará. Um abraço pra Sabará City. Tá aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O Robson Oliveira, ali, tá bravo com o Barba, viu? Muita gente chateada com o Barba. Você achou, Ale, que o primeiro tempo do Atlético foi bom?
Foi melhor do que o do Corinthians. Eu achei que foi...
Merecia o resultado?
Merecia ali, se sair ganhando ali por 1-0, assim, uma vitória que parcial... que já joga um peso gigantesco no Corinthians, a torcida já fica mais inquieta, né? O time já fica mais inseguro, ansioso. Eu acho que teve algumas decisões erradas ali do Coelho no contra-ataque ali que custaram caro, né? Você vai jogar contra o Corinthians fora de casa, mesmo que ele esteja numa fase ruim, você tem que matar o adversário e quando o Atlético teve oportunidade, não conseguiu. No segundo tempo, o Corinthians veio diferente mesmo. Mesmo aquele Caio César, um baixinho que foi revelado no Curitiba, não sei se você lembra dele. Ele é arisco, ele já começou a partir pra cima num contra um.
Ele é bom de bola, viu, Léo?
É, tirar e bater, né? Porque o Lindgaard tava mal no jogo e tava complicando a narração do Caixa, inclusive Lindgaard toda hora. E o Caio César entrou bem. Você tem um Depay que, meu, a primeira bola do Depay do jogo, ele pega e já mete uma finta assim de corpo, assim, que ele dá uma puxada na bola. Ele já chama uma responsabilidade, a marcação já fica mais ligada. O Alan entrou bem também, que é um cara que tem um bom passe. E é assim, coisa que é do futebol, meu, que não tem jeito. Faltando 2 minutos, Silabiati ninguém meio que entendia o que ele tava fazendo naquele time lá. O cara veio pra ser o caseiro do
Memphis.
Do Depay, ninguém falou, o que esse cara tá fazendo aí? Meu, o cara é destro, ele pega uma bola de primeira, de canha. De canhota, meu.
Fechado também o Galo, né? Pelo amor de Deus.
Vou te falar. Olha,
ele posta mais 10 daquela ali, que vai tudo na arquibancada lá, vai cair lá em Guarulhos a bola.
Porque se consegue um empate, que era 2 minutinhos, ou esse cara chutar o que a gente esperava, que ele chutasse com a perna não dominante, ia falar o seguinte: não foi um grande jogo do Atlético, mas, poxa, um empatezinho fora de casa, não tá ruim, porque manteve uma distância ali do Corinthians, agora é seguir nessa toada, evolução e tal. Mas, pô, 2 minutos pra acabar, o cara acerta um pombo daquele, Tiagão.
É difícil, viu? 8:57, pós-jogo da Itatiaia, 7KBet, o Galo, hein? Ê, Galo, perdeu pro Corinthians 1-0, tamo ouvindo a galera, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. A chuva deu um tempo, hein? Nenhuma encosta caiu, nenhuma vida foi perdida. Trabalho da Prefeitura de BH na contenção de encostas, vilas e favelas. Seu nome, seu bairro.
Boa noite, todos da Itatiaia. Célio Ribeiro, de Governador Valadares. E o Galo, mais uma vez, decepcionou e chateou essa torcida, né? Porque não adianta nada jogar bem, falar que jogou bem, que foi isso, foi aquilo. O resultado não veio. Uma decepção e o time não consegue ganhar fora de jeito nenhum. Jogou bem no primeiro tempo, veio aproveitar as oportunidades. E mais uma vez, decepção, viu? Até quando vai acontecer isso? Vamos melhorar, Galo, pelo amor de Deus. Para de fazer raiva no torcedor.
Obrigado, Célio. Um abraço pra você aí em Valadares. Aliás, a turma que nos acompanha na Rede Tassati, Rádio Mundo Melhor. Também no YouTube, também no aplicativo, também no site de qualquer lugar do planeta. Você é o meu convidado. O WhatsApp é o 99651-9657. Valeu. O Célio tocou num ponto, num problema do Atlético que não é desta edição do Brasileiro. Diria pra você, sei lá, 2 ou 3 edições passadas. O Galo sai de Belo Horizonte também, eu vou te falar, viu? Mas fica feio, fica sem força o Galo longe de Belo Horizonte, Ale.
É, a gente falou aqui, né? Só conseguiu vencer a Chapecoense, que é o pior time do campeonato, pior defesa da competição. São 15 rodadas que a Chape não sabe o que é vencer. Venceu na primeira só, né? E a única vitória fora de Belo Horizonte do Atlético no Campeonato Brasileiro. É, realmente, é, assim, a torcida sempre é um combustível a mais, né? Porque eu sempre brinco que o prêmio, o bicho, vem imediatamente. Você faz um corte, você dá um carrinho, você faz uma grande jogada, você recebe o carinho do torcedor ali, que é imediato, e isso é um combustível, né, para o jogador. Mas você tem no elenco do Atlético vários jogadores, muitos jogadores que são experientes, né, que podem tratar muito melhor essa condição de visitante, e isso não tem acontecido. Isso não tem acontecido. Então, é realmente detectar por que essa mudança, né? E tentar melhorar isso, né? Porque realmente, sem uma campanha minimamente consistente longe da torcida, né, como visitante, não tem como você fazer uma boa campanha no Brasileirão.
Ô, Thiago.
Fala, reservador.
Tem um detalhe aí, né? O Corinthians, vocês vão se lembrar aí, a gente falava isso na Itatiaia, poupou o time aqui na última quinta-feira quando foi jogar contra o Peñarol. Então ele deixou a turma um pouco mais descansada. E hoje, o Barba, de novo, Thiago, ele não usou, se tem aí críticas ao treinador, ele não usou o banco de novo, né? Só 3 mudanças das 5. Eu, por exemplo, esperava que ele fizesse as 5 mudanças e até antes, né? Porque o Galo jogou com o time. Esse time que jogou aqui praticamente foi o mesmo de quinta-feira. E ele demorou para mexer, né? Pelo menos é uma visão aí que a gente tá vendo pelas redes sociais. Ele colocou o Minda com 22 minutos, o Cissé foi entrar lá com quase 80 de jogo, né? Faltando 10 para acabar. E o Cauã Soares já entrou quando o time tinha levado o gol nos acréscimos. Então, o Barba, ou ele não confia nada no banco de reservas dele, ou hoje demorou pra mexer de novo, né, Thiago?
Ah, Cláudio, pra mim, eu vou voltar pra você com aquela expressão, pingo é letra, tá aí de novo, exclamação, acento, ali.
Não, e
o
de novo do Cláudio que me dá a resposta que eu quero, né? Demorou pra mexer de novo, ele sempre demora, dificilmente ele mexe.
Difícil. Mas é por convicção ou por falta de qualidade, por falta de confiança no que ele tem à disposição?
Ah, eu sincero, honestamente, ele tinha o Cissé que ele colocou depois, né?
É, o Alexander, por exemplo, foi titular no meio de semana.
E jogou
então
bem.
Então podia ter entrado.
É, o mesmo Pérez, né, que não tá com muita moral com ele, mas se ele queria proteger um pouquinho mais a sua linha defensiva, o Pérez era uma opção, o Alexander que entrou bem e é bom jogador. Também o Minda, ele poderia ter pensado em colocar antes, enfim, porque o Claudião deu uma situação que é muito interessante. O Corinthians poupou todo mundo contra o Peñarol e fez as 5 alterações. O Atlético, que jogou na Sul-Americana, a Vera, que precisava do resultado e conseguiu para classificar, ou para ficar mais próximo da classificação, não usou as substituições e uma gastou quando o jogo já tinha acabado. Então, assim, é difícil entender. A cabeça do treinador é difícil, mas ele tinha jogador para trocar. Ele poderia trocar antes. Ele não trocou, sei lá por quê.
É, o Dudu e o Reinier, né, Thiago? O Reinier até já fez o jogo 13 dele, a gente trouxe informação até que tem times mexicanos interessados, então o Reinier, questão de jogos, não tem mais. Então, Reinier e Dudu, fato é que esses aí o treinador deixou de lado, né? Pelo menos nos últimos jogos aí, não tá mostrando nenhuma confiança nesses atacantes do Atlético, né?
Ah, encostou totalmente. 9:02, pós-jogo da Itatiaia 7K, lembrando a você, bola rolando, aliás, terminou agora, Série B do Brasil, o Goiás venceu o Avaí 2-0 lá em Florianópolis. Gols de jogadores passaram aqui pelo futebol mineiro. Bruno Sávio, revelado pelo América, atacante, o Anselmo Ramon, ex-Cruzeiro, fazendo 2-0 Goiás. E no primeiro tempo, 31 minutos, Operário e Criciúma, 0-0, também 31 minutos. Na Série A do Brasil, Vasco e Bragantino estão empatando 0-0. Vamos ouvir a galera. Galo, Galo deu mole. 1-0 para o Corinthians em São Paulo. Fala comigo. Seu nome e seu bairro.
Boa noite, Thiago Reis, aqui é Casa Rica do Barreiro. O negócio do Galo é o seguinte, é o treinador. Esse treinador não serve pro time do Atlético. Pra começar, ele não mexe no time. O Corinthians mexeu 5 vezes, ele não mexeu, só mexeu 2. Entendeu? Esse homem não sabe, não presta pro Atlético, não. Fora a baba.
Ô! Eu falei agora, hein, Thiago?
Ô, Cláudio.
Eu não sabia que o ouvinte ia participar assim, não. Falamos agora.
Você tá entrosado, hein, Cláudio? Aliás, vou perguntar ao Cláudio, tô recebendo aqui uma informação sobre o Ivan Román. O Román fez um bom jogo outro dia na Arena RV.
É.
Aí parece que ele questionou o Barba, lembra? A substituição?
Sim.
Sumiu
contra o Botafogo.
E aí sumiu o Ivan Román. foi deletado da resenha, Cláudio Rezende?
É, segundo o Barba, ele foi até perguntado na quinta-feira sobre o Ivan Román, que já não tinha ficado no banco lá contra o Cienciano. Ele falou, olha, ou levo o Román ou levo o Lianco. Ele nem citou o Vitor Hugo. Vitor Hugo eu acho que é canhoto, né? Eu entendi que seja isso. Agora, hoje Lianco e Vitor Hugo de novo no banco, o Román ficou fora.
É, tá fácil não, hein, Galo? Vamos ouvir a galera, você participa no YouTube, galera tá aqui no chat.
Tem que ser estudado também a cabeça, porque a gente faz muita besteira, né? Fala muita groselha aqui. Mas o cara que prefere o Vitor Hugo com 30 mil anos e o pretere o Ivan Román, seja do banco, seja pra jogar, seja pra substituir.
Pra jantar na sua casa.
Pra você ir jogar truco, sabe? Fazer um churrasco, a cabeça dessa pessoa.
Chegou?
Então leva ele pra ser jantar, estudado. Né?
Fala aí, Rezendão, vamos ouvir o Barba Domingues.
Vamos lá, então. Eduardo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. A gente viu um Atlético que teve mais chance, né, no primeiro tempo. Talvez merecia até ter saído ali com um resultado positivo, mas no segundo tempo um jogo diferente, e aí o Corinthians mexeu mais no time, você fez poucas mudanças ali durante o jogo, queria que você avaliasse e também explicasse o porquê você não fez, por exemplo, de novo as 5 substituições, já que o adversário, por exemplo, poupou o time, né? Poupou alguns titulares, e o Atlético foi com o time principal também na quinta.
Que tal? Boas noites. Cuando hay una visión de un primer tiempo que el equipo compitió de buena forma, a mi forma de ver, fue superior al rival. El rival casi no creó chances de gol, nosotros creamos 3-4 chances de gol claras. Pero no se trata de merecer, se trata de... Bueno, ya lo sabemos, de las situaciones que tenemos que convertirlas, no tuvimos la claridad por ahí para convertir. Después del segundo tiempo se hizo un partido físico y entendíamos los que estaban dentro del campo de juego, lo estaban haciendo bien. Vi que no... o sentí que no estábamos sufriendo el cambio que por Víctor Hugo, porque él estaba sintiendo mucho la que recién está regresando, y pusimos a Minda para salir más rápido. Tuvimos las posibilidades también, no es que no tuvimos, me da la sensación que igual o mejores situaciones claras, por más que ellos tenían posición de pelota por su necesidad, están de local, ya sabemos cómo es el fútbol brasilero. Cuando un gran equipo tiene necesidades y va a buscar, también se descuida atrás, y creo que tanto Mateo como Minda lo hicieron bien. Estuvimos a punto de concretar digamos, o de acertar. Y no, realmente no vi que iba a hacer diferencia, por eso no hice. Si sabía que iba a hacer diferencia un jugador entrando y que iba a marcar una diferencia como lo hizo el rival, lo hubiese hecho el cambio.
Eduardo, boa noite. Thiago Sanches, da Mosaico Esportivo. Agora, com o resultado, né, o Atlético Mineiro fica 3 pontos da zona do rebaixamento. Eu queria que você dissesse se você acha que acaba criando uma dificuldade maior até com o confronto do Porto Cabelo na Sul-Americana, né? Se cria, né, uma atenção maior para esse jogo.
Sim, não estou de acordo com você. Para nada. Porque antes do jogo, também estávamos a 3 pontos. Então, não modifica nada. Lo que sim, hablamos com os jogadores, lo que modifica é... era o salir de la zona media de un gran torneo y tan exigente como este, o seguir en la media. Seguimos en la media de 10 equipos en 3 puntos, 10 equipos. Y todavía faltan algunos partidos a jugar. 10 equipos en 3 puntos. Si empezamos a contar en 5 puntos, y no sé, en 5 puntos cuánto hay, 12, 14 equipos. O era salir y empezar a estar por encima de la media, o seguir instalado en la media. Pero a mi forma de ver, lo que no modifica, eso no modifica estar a 3 puntos de la zona de abajo. Lo que sí me modifica a mí es cómo actuó el equipo. El equipo mereció ganar por muchos momentos del partido. Y una jugada extraordinaria, una jugada que de nuevo no es por lo que no hicimos nosotros. Tuvimos una situación similares y hasta mejores posicionados que el rival cuando hizo el gol. Y no lo pudimos hacer en un estadio que el ambiente ya lo saben cómo es. Un gran rival, un gran entrenador. Y como ha... Como, no sé si representar, digamos, representar el trabajo que estamos haciendo. Fuimos a otros estadios y me parece que no nos costó mucho más. Y a medida que va pasando el tiempo, de nuevo, vamos a hablar. Y yo sigo viendo evolución del equipo. Más allá de no haber conseguido ni un punto que merecía, mínimo, merecía, pero no es de merecimientos. Entonces, en ese sentido que usted me plantea, no estoy de acuerdo. Y lo que sí estoy de acuerdo en la evolución del equipo y mereció más. Bueno, hay que seguir trabajando y seguir creyendo y aceptando la realidad que estamos en la media del torneo acá. Y nos tenemos que seguir ajustando algunas situaciones para si queremos salir de la media.
Boa noite, Eduardo. Breno Galante, seu time fez um ótimo primeiro tempo, teve oportunidade de fazer gols. Você acha que no segundo tempo o Atlético recuou demais, né? Porque o jogo foi todo no campo do Atlético no segundo tempo, o Atlético deixou o Corinthians dominar o jogo. E qual seria o motivo? Você acha que pode ser questão física também, que seu time no segundo tempo teve uma queda? Você falou questão do Vitor Hugo. E também complementando, mais um gol de bola aérea que o Atlético toma, né? É uma preocupação. O que fazer para o Atlético não tomar mais gols de bola aérea?
Se saberia o que fazer, estaríamos trabalhando e lo estaríamos ajustando. Mais allá de que foi depois de um centro, uma jogada aislada. Quantos remates? Sim, tuvo posesión de balón. ¿Cuántas chances claras tuvo en el segundo tiempo? Dos remates de afuera del área que contuvo con facilidad a Everson, y no recuerdo, tenemos que hacer memoria para encontrar alguna. Entonces sí entiendo por las localías fuertes que hay hoy en el torneo, hay localías fuertes, no hace falta, digamos, empezar a investigar, es ver los partidos ganados que tiene cada uno, está todo muy parejo. Que iba a empezar a crecer el equipo rival y la idea era sostener, no pudimos sostener. Pero sí me dio la sensación que el equipo fue, hasta cierto lugar, tuvo la inteligencia de saber cómo sostener. Siempre el que va a estar afuera va a ser mejor que el que está adentro cuando no se consigue el resultado, eso lo sé. Y siempre el que erra es el entrenador porque no puso a uno, a otro, eso lo sé. Pero, de nuevo, es insistir con lo mismo. Si todos los que están presentes acá ven una evolución de un equipo que vino, compitió como tuvo que competir, tuvo muchas chances para ganar el partido, no mereció perder el partido, bueno, se va a hablar. Y como me preguntaron anteriormente, ¿y ahora va a ser más dificultoso? No, hay que ganar el partido del día miércoles. Por obligación, porque sentimos que estamos mejorando, estamos evolucionando, pero no porque quedamos 3 puntos, ya estábamos así. Entonces, hay que ver el vaso medio vacío y medio lleno. Yo veo los dos. Pero ante una victoria se ve el vaso medio lleno y ante una derrota se ve el vaso medio vacío, y se vive así en la vida hoy. Y la gente habla y todos van a criticar y todos van a... Obviamente un buen resultado nos daba estabilidad. A mí lo que me da estabilidad es la presencia del equipo acá, que dijo presente y mereció mucho más. Eso es lo que me da estabilidad a mí. Después... que seguir ajustando, porque no nos alcanza. Entonces, bueno, vamos a ajustar.
Eduardo, Thiago, do canal Thiago de Araújo, boa noite. O time tem uma melhora visível desde o jogo contra o Mirassol, Cienciano, hoje o primeiro tempo,
No segundo tempo, realmente chamou bastante o time do Corinthians, foi mais no contra-ataque, mas eu queria falar sobre a defesa e a parte emocional dos jogadores. O Juan tomou um cartão, na minha opinião, se você me permite, um cartão que poderia ser evitado, e ele estava pendurado, ou seja, ele já não vai estar disponível no jogo contra o Vasco, e o Alonso provavelmente também vai ser liberado. Você vai conversar isso entre eles, o que você achou desse cartão que ele tomou e como você vai montar a defesa, né, que estava tendo uma consistência nesses últimos jogos para o último jogo do brasileiro. Obrigado.
Veremos el día a día. Sabemos que está Elianco, gran jugador. Está Víctor. Está Román, que hoy no viajó para acá. Hay situaciones y vamos a depender de cómo nos preparamos. Siempre va a depender de cómo nos preparamos todos los días. Hoy toca, mañana no toca, pasado quizás sí. Y lo único que puedo decir de afuera, hay que estar adentro. Hay que estar adentro. Me acostumbré en Argentina a no hablar del arbitraje, porque vivimos el último año ahí, fue todo muy delicado, muy delicado. Entonces me acostumbré a tratar de no hablar. Entonces hay que estar dentro del campo de juego, hay que saber lo que pasa realmente y las sensaciones que uno tiene, que pueda, por ahí podría hacer mejor, digamos, todos, y bueno, hay que estar adentro de las sensaciones y las pulsaciones a cerca de 200, y bueno, no hay que hacer más de lo que es. Lo debe evitar, sí, con la experiencia seguramente ya va a saber que para la próxima situación lo va a evitar, o esperemos que lo evite.
Eduardo, boa noite. Cris Ferenc do Tic Tac Sports. Foram 6 jogos onde o Atlético não perdeu, né, incluindo a classificação contra o Ceará. E agora tem uma decisão pela frente contra o Puerto Cabello. E eu queria te ouvir o que realmente você tem que arrumar pensando nessa decisão de quarta, que não só depende do Atlético, tem que ficar de olho também no outro jogo. E você falar sobre o Igor Gomes, hoje ele nem foi relacionado, nem veio para São Paulo. Foi uma decisão sua mesmo, pensando na partida de quarta-feira, ou aconteceu alguma coisa?
Me dijo del que no dependemos de nosotros el miércoles, ¿no? Sí, pero por eso dependemos así de nosotros. No es que dependemos de otro resultado. No es que si ganamos todavía hay que esperar. Dependemos nosotros. Entonces eso nos da la tranquilidad, nos da la fuerza, la energía en nuestro estadio, en nuestra gente. Que esperemos que más allá del resultado que no nos gusta, está comenzando de a poco a representar. Falta mucho más, no es que con esto alcanza, pero hay síntomas, me da la sensación, hay síntomas que es lo que buscamos, venir a este estadio con un gran rival y merecer ganar, y me parece que cambia, no nos gusta perder, pero las formas me parece que en la generalidad, en el globo, termina siendo una sensación que no es tan abrumadora, porque si no te es corregir y mejorar, y hay que ajustar. Estamos hablando hoy que hay que ajustar situaciones, hay que ajustar los goles que nos están haciendo, como bien me preguntaron de otro cruzamiento más. Entonces, sí hay que ajustar, pero de nuevo, como dependemos de nosotros, sabemos que va a ser un partido difícil, el rival también va a venir a buscar la clasificación. Tenemos que ser inteligentes y saber el partido que tenemos que jugar, con paciencia, con intensidad, pero con mucha paciencia, porque esperemos como el otro día, que se abrió rápido el partido, pero no lo sabemos. Van a ser partidos cerrados y tenemos que ir en búsqueda para abrirlo. Entonces, nada, un poco eso. Y lo de Igor, casi no lo está usando, y hoy situaciones que están, digamos, encontrábamos otras respuestas en otros jugadores, solamente eso.
Eduardo, boa noite. Antônio Vinícius, Auriveira de Brasil. A gente está chegando agora num período importante da temporada, que é a pausa para a Copa do Mundo. É, eu queria perguntar qual que é o seu objetivo, o objetivo da comissão técnica no que se refere a ajustes à equipe e também quais são as principais carências que você enxerga hoje no elenco que o clube pode, de repente, suprir durante essa pausa para a Copa do Mundo. Obrigado.
Ajustar, temos que ajustar. La directoría sabe, entonces la tenemos que sentar a hablar, a pensar, y van a tener que decir.